Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante alguns minutos conversamos, expliquei a vocês como tive acesso a essa obra deste filósofo austríaco, Paul Feyerabend. É ele que vamos ver hoje no nosso trabalho, uma publicação aqui no Brasil da editora Unicinos, mais uma obra esplêndida, primorosa, que o pessoal, os professores e pesquisadores do Vale dos Sinos nos dão como um presente, realmente um presente. Tradução para o português de uma obra dessas, tradução maravilhosa, é uma contribuição considerável à cultura, ao estudo no nosso país. Este livro, originalmente, ele foi publicado em 1999, 5 anos depois da morte do Feyerabend. Ele faleceu em 94, ele faleceu. E um dos expoentes de filosofia na nossa época, né? Trabalhava, a especificidade dele é a filosofia da ciência, era grande o trabalho dele. Nós já o estudamos, por isso não vamos fazer aquelas apresentações formais que fazemos nesse curso quando trabalhamos filósofos, toda uma historiografia, não é? Nós já vimos a obra dele Contra o Método, um clássico hoje em filosofia, né? Contra o Método. E vimos também alguns ensaios dele. Bom, o fato, esse livro aqui que eu tenho em mãos, ele é bastante volumoso, são praticamente 400 páginas, e ele tem uma história muito interessante, contada pela esposa dele, que escreve aqui no, logo na abertura. Primeiro, os editores e o grande amigo dele, que sem o qual essa obra não existiria provavelmente, e a quem ela recorreu, a esposa dele, ela enviou todos esses papéis para esse amigo, que faziam já um trabalho importante, e ele, um trabalho realmente de reconstrução. Ele ordenou esses papéis, muitos deles diziam praticamente a mesma coisa, alguns soltos, apontamentos avulsos e outras coisas, e ele reuniu, compilou tudo isso, conhecedor do trabalho do Feyerabend, e então ele, ao explicar o que ele fez aqui, ele mostra os critérios de eleição e outras coisas mais, como ele fez essa montagem, mas para quem já estudou, como vocês estudaram outra obra do Feyerabend, realmente nós estamos diante de, por reconhecimento que fazemos, né, o agradecimento a esse filósofo que faz essa remontagem do estudo, de maneira tão coerente quanto possível. O Feyerabend diz que ele abre o livro com um prefácio que é tirado de outro lugar. Ele diz que ele queria, sempre quis, escrever uma obra agradável, uma obra acessível, que pudesse ser lida por médicos, psicólogos, teólogos, professores em geral, e também por filósofos, mas algo que pudesse trazer próxima à filosofia. E ele diz, prometi a Grazia, a esposa dele, que faria mais de uma colagem de textos, e eu, nada menos que um livro inteiro. A minha ideia era escrever sobre a realidade, e agora aqui estou, embaraçado com esses papéis. Mas eu não me importo. Escrever-se tornou-se para mim uma atividade prazerosa, quase como se fosse de compor uma obra de arte. E, de fato, esse livro pode ser inscrito entre as obras de arte. E é muito interessante, ainda que um pouco repetitivo, por ser no apanhado de vários textos, ainda assim, ele muda muito. O próprio colega dele que faz a montagem diz que ele reescreve várias vezes, às vezes acrescentando algumas coisas que não fariam tanta diferença, mas era o modo como o filósofo já estava, né, um livro avançado da vida dele, ele já não estava bem de saúde, e com os problemas que o levariam à morte já começavam aos poucos a declinar as forças. Então já é algo que se compreende diante do contexto que Feyerabend estava vivendo. Então, do que vai tratar? Ele vai nos dizer assim, ó, o problema da realidade tem sempre para mim uma fascinação especial. E, senhores, este livro é sobre isso. O problema da realidade. Está bem? É isso que ele vai trabalhar aqui. Por que tantas pessoas, pergunta, isso que eu vou ler agora para vocês, está em mais três partes nesse livro depois, ao longo dessas 400 páginas. Ele diz, por que tantas pessoas ficam insatisfeitas com o que podem ver e sentir? Olhem, essas perguntas que eu vou ler do Feyerabend, por favor, enquanto eu leio, meditem. Meditem se é assim com vocês. Por que tantas pessoas ficam insatisfeitas com o que podem ver e sentir? Por que procuram surpresas por trás dos eventos? Por que acreditam que, tomadas como um todo, essas surpresas formam um mundo inteiro? E o que é mais estranho, por que assumem que este mundo escondido é mais sólido, mais digno de confiança, mais real que o mundo do qual partiram? Estas questões, o Feyerabend retoma, aprofunda, vai aos pré-socráticos, vai à tradição modernista, vem à filosofia contemporânea, e aqui ele tem uma série de recursos, como por exemplo em Wittgenstein e outros, pelos quais ele tinha trouxe muitos elementos, né? Então ele depois escreve o livro sobre... Bom, basicamente isso que ele nos disse é que há uma tradição filosófica, mesmo não escrita, fora da academia, mas principalmente da academia, derivada diretamente dos gregos, que faz essa parte, desvaloriza tudo isso que nós temos aqui ao redor. O sol que bate na sua pele, a lua quando brilha no céu da primavera agora, estrelada, florida de estrelas, a brisa quando você resolve numa noite quente do verão sair com a sua bicicleta pelo parque e depois chega em casa e toma uma saborosa limonada, vai para a varanda, numa rede, ler um pouco. Tudo isso, ele diz, nós, num modo geral, amplo, desvalorizamos principalmente dentro da tradição filosófica. E aí começamos a procurar fantasmas, começamos a inventar coisas. Isso não é o bastante. Tem que haver mais, temos que achar onde está isso. E ele falou que fomos muito longe nessa intenção. Fizemos dobras, fizemos fraturas, fizemos uma série de coisas que criaram inúmeros problemas. E a ciência foi partícipe disso, foi uma das responsáveis por isso na compreensão desse autor. Ele diz, o livro sobre a realidade vagarosamente foi tomando forma. O seu título de trabalho é A Conquista da Abundância. Parece um livro de autoajuda, né? A Conquista da Abundância. Não é nada disso. Não tem autoajuda alguma aqui. Ainda que provavelmente o que ele escreve se esparrame em várias áreas, inclusive para a área de ajuda, sim, também. De que abundância é essa que ele fala? E que conquista é essa? A abundância que ele fala é assim. vou fazer um spoiler também. Para o Feyerabend, o nosso mundo é abundante. Se você sair da janela agora, olhar para a rua, as luzes que brilham, o cachorrinho que late lá na rua, para alguém que está tocando um violão lá longe, se você sair à rua, simplesmente caminhar, você vai passar por uma casa e sentirá cheiro de alguém que fez, acabou de fazer uma deliciosa massa e uma panela de feijão logo adiante, com aquele aroma do feijão se espalhando. Você vai caminhar mais um pouco e vai ver um casal namorando numa calçada, nas cadeirinhas de um pub. E vai caminhar mais um pouco e sentirá aquela sensação agradável de quem caminha um pouco. Tudo isso, ele diz, é de uma abundância imensa. E o que ele fala que a tradição fez, principalmente a tradição ocidental e a partir dos gregos, diminuiu, desmereceu, descaracterizou tudo isso, tornando isso pobre. Bom, uma vez que isso é pobre, temos que procurar a riqueza. Onde está a riqueza? Ah, a riqueza, bem, então ela não está aqui. Ela está aí, começaram a fazer fraturas, a fazer invencionices e outras coisas que começaram a nos trazer muitos problemas. Muitos problemas. E ele mostra que houve muitas situações, inclusive caricaturais, na qual muitas dessas invencionices nada mais fizeram do que pegar tudo isso que a gente tem aqui e transferir para outro lugar. Se pensaram em Platão, de fato ele também menciona Platão como um dos grandes responsáveis por isso, diretamente por isso. E também a nossa ciência e alguns dos nossos mais proeminentes cientistas. É dessa abundância que ele está falando. Então ele diz, o livro pretende mostrar como os especialistas e as pessoas comuns reduzem a abundância que os rodeia e confunde, e as consequências de suas ações. É principalmente um estudo do papel das abstrações. Bom, eis o recado do Paul Feyerabend. E aí, quem escreve agora é a Grazia. Grazia Borrini, Feyerabend, em março de 1999. Vamos ouvir o que a esposa dele tem a nos dizer. Ela diz assim, eu não sei se Paul teria gostado de ver esse livro impresso. Sei que gostava muito deste livro e que certamente foi um trabalho de amor. Trabalhou nele durante anos, lendo uma grande variedade de materiais, tecendo histórias, argumentos, prestando atenção à forma e ao estilo. De fato, o que consta aqui, ele escreveu também muitos ensaios, em conferências, em palestras. É como se o Feyerabend sentisse que os dias chegavam ao final, nessa etapa de vida, e ele precisava fazer uma espécie de compilação daquilo que ele julgava ser fundamental. Olhe, basicamente, se tomarmos o conjunto da obra dele, ele fez, ele a conseguiu, se o intento dele era esse. Então ela disse que quando ele estava no hospital, a situação era muito grave, ele tinha pouco tempo de vida, ela perguntou para ele, né, ela escreve aqui isso. Perguntei o que queria que eu fizesse com o manuscrito. E ele me respondeu, guarde. Ela não fez isso. Ela achou que o que ele dizia com as palavras não é o que ia no coração dele. E, portanto, ela não fez isso. Ela não guardou o material. Na verdade, ela escreve, o fato de não ter sido terminado o livro e toda essa natureza fragmentária que o caracteriza, acrescentava uma camada de ambiguidade ao texto e de abertura ao seu significado, qualidades que Paul estava longe de desprezar. e que de alguma maneira aparecem no texto. Bert ofereceu-se para trabalhar na compilação do livro, partindo dos vários materiais deixados por Paul. Afirmou-me que teria prazer em fazer isso, um fato que seria sido essencial para ele, Paul, e que traria o material como se fossem fragmentos de um vaso antigo, um fato que agora era essencial para mim. Eu aceitei a oferta de Bert. E ela diz que foi uma felicidade ela ter feito isso e ter entregue em confiança todo esse material na mão do amigo, porque ela palavras dela, ela diz que se sente muito agradecida pelo que ele fez com a obra, né, que ela provavelmente leu mais de uma vez. Então, ela nos diz, o livro que está em suas mãos é um produto inacabado. Algo inevitavelmente distante do que Paul teria gostado de ver impresso. Espero, contudo, que ele ainda possa dar um prazer especial a alguns leitores e que possa levá-los em uma viagem parecida com uma narrativa musical ou um fantástico passeio pelos bosques. Este livro representa alguns momentos especiais da cultura ocidental em evolução. Épocas em que visões complexas do mundo, transbordantes de abundantes interpretações possíveis do ser, abriram um caminho para alguns conceitos abstratos e relatórios estereotipados. Uma das principais consequências dessa conquista da abundância, a chegada ao poder de ideias monolíticas e toscas, é o monótono mundo em que alguns de nós vivemos hoje, um mundo que só obedece a ditames científicos e a imperativos econômicos. Como uma observadora da paisagem, eu senti uma tolerância espontânea para com todas as culturas e visões do mundo e uma apreciação de suas fronteiras e distinções abertas, mutáveis e ambíguas. É isso que ela sente da obra do marido. Ela também fala da colaboração, da contribuição ontológica que a obra faz, né? E ela diz que ela, no fundo, estava convencida, é o argumento que ela usa, né? Que, no fundo, é a crença dela. Ela acha que o marido dela, Paul, gostaria sim de ter visto este livro publicado. Ela diz, muitas vezes ele gostava de deixar que o ar fresco entrasse no living de nossa casa, na sala de estar, assim como em qualquer espécie de construção intelectual. Este volume não é ortodoxo, que é ambíguo, aberto, inacabado, deixa entrar um pouco de ar fresco. Grazie, Borrini, Feyerabend, março de 1999. Bom, aí tem aqui várias anotações do organizador, que eu sugiro aqueles que forem, que tiverem acesso à obra e lerem na íntegra, por favor, leiam isso, essas notas do organizador. Ele explica os dilemas, os problemas, as versões aqui, que eram muito diferentes, às vezes do mesmo ponto, etc. Os ensaios, ele teve que recorrer aos ensaios, o Bert, né, que trabalhou na montagem dessa obra, para compreender certas questões, conversar com outros amigos também, para poder, na medida do possível, colocar o que o autor queria dizer de fato. E isso era um trabalho de organização, mais do que tudo um trabalho de organização. Hoje, eu assinalei aqui inúmeras passagens importantes, mas esta obra nós trabalharemos na imersão de novembro, em toda a extensão. Por isso, aqui o intuito que eu tenho com vocês é de passar o sentido dela, o escopo. Se chegarmos ao significado do que Feyerabend tentou nos dizer, poderemos então dar a nossa missão como muito bem concluída para os propósitos da nossa aula de hoje. E aí na imersão de novembro nós veremos toda a extensão da obra, que já está toda arriscada, toda marcada agora, né? Aí eu terei a oportunidade de entrar em outras partes, está bem? Vamos então diretamente ao autor. Escreve então Paul Feyerabend: a abundância do mundo que habitamos excede a nossa imaginação mais ousada. Há árvores, sonhos, alvoradas, tempestades, sombras, rios. Há guerras, mordidas de pulga, casos amorosos, as vidas das pessoas, deuses, galáxias inteiras. A mais simples das ações humanas varia de uma pessoa para outra e de uma ocasião para a próxima. Como de outra maneira, reconheceríamos nossos amigos somente por sua atitude, postura, voz? Como de outra maneira adivinharíamos suas mudanças de humor? Somente uma pequena fração dessa abundância afeta a nossa mente. O que é uma bênção, não é um atraso. Um organismo superconsciente não seria super sábio, estaria paralisado. Realmente, há situações que põem em perigo a vida humana e com as quais temos de lidar. Bactérias, vírus, animais ferozes, doenças de todas as espécies, condições adversas, geológicas e meteorológicas, são exemplos disso. Este mundo não é um paraíso. Seres humanos precisam de alimento, abrigo, proteção dos elementos e tentam obtê-lo mudando o ambiente. Infelizmente, esse impulso racional de tornar a natureza e a sociedade mais habitáveis excedeu, muitas vezes, tudo o que era necessário para a sobrevivência e até mesmo para a prosperidade. Aqui há uma aparente contradição quanto ao que ele vai dispor mais tarde, quando ele fala que há um afastamento, e de certa maneira não há como não fazer esse afastamento disso que ele coloca aqui como o que nos rodeia, que é a abundância do mundo, né? Até para lidar com isso, precisamos das teorias, precisamos construir elementos teóricos para lidar com isso. Mas isso é uma parte do problema. Uma parte apenas do problema, porque há outras questões que o filósofo vai elaborar. Então ele entra agora diretamente na questão da realidade, que é o tema, como eu disse lá no início da nossa aula de hoje, tá bem? E que o Feyerabend vai chamar de um estudo sobre a abstração. Então ele começa dizendo: a procura da realidade que acompanhou o crescimento da civilização ocidental desempenhou um papel importante no processo de simplificação do mundo. O que é habitualmente apresentado como algo positivo ou como uma iniciativa que leva à descoberta de novos objetos, aspectos, relações, diz-se que isso expande o nosso horizonte e revela os princípios que estão por detrás dos fenômenos mais comuns. Mas essa procura tem também um forte componente negativo. Ela não aceita os fenômenos como são. Muda-os, seja em pensamento, na abstração, ou ativamente interferindo neles por experimentação. Ambos os tipos de mudança envolvem simplificações. As abstrações removem as particularidades que distinguem um objeto de outro, justamente com algumas propriedades gerais, tais como cor, cheiro. Os experimentos removem ainda mais, ou tentam remover, as conexões que ligam cada processo ao seu ambiente. Eles criam um ambiente artificial e um tanto empobrecido, e exploram as suas peculiaridades. Em ambos os casos, as coisas estão sendo retiradas, bloqueadas, em relação à totalidade que nos cerca, É muito interessante ver que as coisas que permanecem são denominadas reais, o que significa que são consideradas mais importantes do que a própria totalidade. Não se deixem perder aqui. Vamos ver, vamos traduzir isso com calma. Olhem, então você vai visitar uma amiga, um amigo seu, que convidou você para jantar. Ele diz para você sentar perto dele, na acolhedora cozinha. Vocês vão conversar. Enquanto vocês estão ali sentados, ele está fazendo uma belíssima macarronada italiana com todos os ingredientes. É um exímio, ele, ela, um exímio cozinheiro, cozinheira. E tem os ingredientes. E só observar essa pessoa fazer a comida já é um elemento muito agradável da noite. E você fica ali, ela vai, e aí essa pessoa vai, abre um bom vinho, muito agradável vinho. Diz para você que esse vinho foi de um amigo, um conhecido que chegou do Chile e trouxe um dos bons vinhos chilenos. E vocês conversam, aí há uma música tocando muito agradável ao fundo. Uma hora você desvia o olhar pela sacada e vê a sacada aberta, a cortina balança suavemente com uma brisa que chega, essas brisas da noite que a primavera traz com tanta suavidade. Tudo isso aqui, segundo o autor, é abundância. Isso é riquíssimo, não há por que você descaracterizar isso e sair atrás de teorias. A vivência disso é esplêndida. A vivência disso é uma fortuna, é o próprio milagre. Mas o que que ele diz? Que nós reduzimos tudo a isso, tiramos disso tudo a graça, expandindo para teorias, algumas que ele considera realmente uma tristeza para o autor, e com isso tudo fica esvaziado. Isso que é a verdadeira riqueza. E fica tão pobrezinho, e aí você olha tudo isso e diz: ó, mas isso aqui é a realidade. Essa partícula, essa gota que foi reduzida toda essa essência. Não é um autor sensualista, não é um autor empirista, não é um autor que vai arruinar os elementos abstracionistas de forma alguma. Aliás, a própria filosofia dele é abstracionista em grande parte. O que ele está nos propondo é uma crítica aos modelos que construímos, não é? E ele fala, ele não nega que é necessário isso, como vocês viram quando ele falou há pouco do homem na natureza, não nega, mas ele acha que temos que conversar esses assuntos. Isso é parte do problema filosófico da nossa época. Ele diz: essa dicotomia não ocorre somente na filosofia ou na ciência ocidental, mas também em contextos religiosos, e pode, em tais contextos, combinar-se com a dicotomia entre o bem e o mal. E, aliás, ele diz que nós dividimos para todo lado tudo que é coisa: certo, errado, bom, mal, em cima e embaixo, esquerda e direita. Fizemos todo tipo de divisão. E muitas delas o que fazem é nos atrapalhar imensamente na nossa caminhada, criando barreiras, às vezes, de grande dificuldade de transposição. Ele fala: os intelectuais, em geral, se opõem ao assassinato e ao derramamento de sangue. Muitos dos intelectuais, de forma alguma, todos eles, rejeitam a violência. Eles pregam a tolerância, louvam o argumento como o único meio aceitável de se resolver as controvérsias. E, no entanto, as suas ações podem ser tão destrutivas como a dos seus mais brutais contemporâneos. Exemplos disso são certas abordagens do que foi definido como o problema da realidade. Aí ele cita várias passagens aqui, autores, mostrando que, às vezes, nós já vimos isso em filosofia clínica, em várias ilustrações, não é? Uma criança acorda chorando, lembram desse exemplo? Ela tem 4 ou 5 aninhos. Diz: papai, tive um sonho ruim. Sonhei que o meu cachorrinho latia, me chamava e eu não podia ir lá buscar. E ela chora, chora. Aí o pai, tentando acolher com amor, acalmar a criança, faz uma dessas brutalidades que ele diz aqui. Não sabe o que está fazendo, mas faz. Diz: minha filha, isso foi apenas um sonho, isso não é realidade. Realidade é isso que a gente está vivendo aqui, ó, eu, você. E aí ele circunscreve o mundo do que é a realidade e coloca os sonhos da criança como bobagem, fantasia, algo que não deve ser levado a sério. Como em filosofia clínica lidaríamos com isso? Bom, se for possível, a partir da história da pessoa, do desenvolvimento dela, compreender que para algumas pessoas o sonho é parte da realidade. Para algumas pessoas o sonho é uma parte fundante da realidade. Para outros o sonho é uma bobagem, é uma fantasia, não merece crédito nenhum e pode ficar bem longe. Ou seja, não é o filósofo que vai construir em clínica o que a pessoa denomina a realidade. Ela constrói. Compete a nós, via historicidade, procurar entender o que é realidade, como se modifica ao longo da história da pessoa. Isso, ora aumenta, ora tem elementos que entram do que ela considera realidade, ora ela vai retirar elementos do que ela considera realidade, né? Vocês veem isso no consultório. Às vezes pessoas nos dizem: ah, doutor, o que eu sonhava aos 20 anos era pura fantasia, bobagem, não era realidade. Olha o que ele está dizendo. Hoje ele tem um elemento, critérios para o que ele considera realidade, que aos 20 eram diferentes. E no caso dessa pessoa, a validação se dá por agora. Alguns não, a validação se dá lá do passado. Então alguns dizem: isso que eu vivo agora não é a realidade. A realidade é o que eu vivi aos 20 anos. Opa, esse já é outro elemento. E aí, claro, via enraizamentos, vamos procurar entender o que é e o que não é. Mas o Feyerabend não era um filósofo clínico, era um filósofo da academia, nos falando sobre realidade. Então há diferenças naturais aqui nessas conversações. Lembrem, não há um certo e um errado aqui. Há diferenças naturais de pensamentos, postulados, etc. Então ele diz que no mundo intelectual há sim brutalidades imensas e que são feitas às vezes em nome do amor, em nome do conhecimento, em nome da compreensão, etc. Existe um problema que trabalhamos, né? Procuramos fazer melhor quando possível. Ele fala, ele contrasta muito a nossa sociedade com a cultura oriental e numa dessas passagens ele diz: os primeiros pensadores chineses haviam assumido a variedade pelo que valia. Assumido a variedade, ou seja, a divergência das coisas, a multiplicidade das coisas, a pluralidade, né? Pelo que elas valiam, ele diz. Haviam favorecido a diversificação e colecionado anomalias, em vez de tentar eliminá-las explicando-as. Culpado em um S no final. Quer dizer, vejam, favoreciam a diversidade, né? E não eliminavam, como nós fizemos aqui. E aí ele diz: muitos relatórios valiosos, astronômicos, históricos, são resultado de sua concentração neste particular. Já os aristotélicos enfatizavam o caráter local das regularidades e insistiam em uma classificação por essências múltiplas e acidentes correspondentes. Natural é o que acontece sempre ou quase sempre, disse Aristóteles. Quando vocês estudam filosofia clínica, lá no início se deparam com o tópico discurso completo, termos unívocos, termos equívocos. E aí, vocês sabem, né, o professor do centro de formação vai conversar com os alunos e coloca exemplos de universidades, exemplos de equivocidades, e há uma tendência, porque na nossa época, hoje, muitas pessoas não falam mais em doenças, já entenderam que não é adequado, que cada um funciona de um jeito, então cada um tem suas características, isso está cada dia mais sedimentando. Mas muitos falam agora em outras coisas que levam praticamente ao mesmo. Alguns dizem, não, eu já entendi que não há, uma pessoa não é doente, ela só funciona daquele jeito, ok? E o que nós temos que buscar, alguns dizem, é o equilíbrio, é a harmonia. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso não tem qualquer fundamento dizer uma coisa dessas. Equilíbrio, harmonia, por quê? E se o modo de ser de uma pessoa é pelo desequilíbrio? É pela desarmonia que ela, por exemplo, consegue escrever textos surrealistas, pintar quadros dadaístas ou cubistas. Quer dizer, às vezes a pessoa precisa da equivocidade. Não há nada de errado com ela. Também não há nada certo. É um modo de ser. O estado confusional, por vezes, é parte do caminho da pessoa. Ele às vezes está indicando que para aquele momento você tem uma multiplicidade de escolhas e não uma. Então, nesse sentido, o estado confusional ele é um modo do que você está vivendo naquilo. Você pergunta para uma pessoa, o que em você você admira ou gosta mais? E a pessoa diz, não sei, tem várias coisas. E tem algumas coisas que eu gosto e não gosto, de repente, depende do contexto, do que está acontecendo. Então, não sei responder. Fico confuso pensando nisso. Essa pessoa está te dizendo, ela apresenta uma equivocidade quanto a esse ponto específico que foi pontuado, aí foi chamado a questão. Mas o Feyerabend diz que a nossa tradição ocidental buscou com muitas forças e êxito quanto a isso, o que foi uma pena, erradicar tanto quanto possível muitas dessas equivocidades toda. A univocidade passou a ser valorizada. E podem ver, inclusive no nosso cotidiano, seu filho traz um amigo para casa, diz, papai, mamãe vai estudar comigo hoje aqui, você pergunta para esse jovem, o que você quer da sua vida? Diz, não sei, várias coisas, às vezes nenhuma coisa. Do ponto de vista da nossa base categorial, da nossa época, fica mais amistoso e mais aceitável, em muitos casos, se a pessoa te diz, eu quero ser agricultor, eu quero ser arquiteto, quero ser diretor de arte. Ah, ok, esse tem um caminho, esse sabe o que quer, sabe para onde vai, etc. É uma das características da nossa sociedade, mas que, segundo este autor, este filósofo, causou um monte de problemas para nós, muitos problemas mesmos. Ele diz, temos de nos perguntar se existe uma coisa como o mundo moderno, por exemplo. Isto é, uma maneira uniforme de pensar e viver que vai desde a Universidade de Harvard aos camponeses peruanos. E se é suficientemente maravilhosa para nos reiterar das decisões que supostamente nos levariam a isso. E além disso, como foi que uma ética que rigorosamente aplicada teria eliminado as ciências incipientes, conseguiu ser aceita com as ideias cuja eliminação ela própria exigia? Eita pergunta, hein? Como foi que uma ética teria eliminado as ciências incipientes? Como é que ela conseguiu ser aceita com as ideias cuja eliminação ela própria exigia? Há muitos exemplos disso. Ao pregar a universidade, muitas vezes você pregou isso para um grupo de artistas, de pintores que pintavam elementos confusionais conforme eles surgiam na alma. Como é que eles puderam aceitar um discurso como esse da universidade, que ia exatamente contra ao que eles estavam fazendo, essas pinturas confusionais? Não é? É essa pergunta que ele está fazendo. Como foi que aceitaram? Ele tenta explicar como foi que isso se deu. Então ele fala que nós reduzimos muito a nossa existência a um quadradinho, a algo muito pequeno, muito precário. Deixamos tudo o que é muita coisa para fora e aí fomos criar teorias e coisas para nos ajudar a viver isso. Só que ao invés de ajudar, acabou complicando muito mais as coisas. Ele fala em muitas páginas à frente, o Feyerabend escreve: a noção de realidade tem um excelente sentido quando aplicada com discrição e no contexto apropriado. Por exemplo, faz sentido distinguir entre sonhos e eventos ocorridos na fase de vigília. É claro que um sonho não é nada, ele pode afetar nossas vidas, mas os efeitos de um acontecimento sonhado diferem de um evento que é percebido à clara luz do dia. Algumas culturas expressam essa diferença referindo os eventos a camadas diferentes da realidade. Contudo, uma noção de realidade que regula o estabelecimento de linhas entre diferentes eventos não pode ser explicada por uma simples definição. Um arco-íris parece ser um fenômeno perfeitamente real. Pode ser visto, pintado, fotografado. No entanto, não podemos entrar nele, o que sugere que ele não é como uma mesa, não é nem como uma nuvem, pois a nuvem não muda de posição com o movimento do observador, enquanto um arco-íris faz isso. Olhem, se levarmos isso à última instância, Feyerabend cai no mesmo problema que ele aponta que acontece no mundo. Porque ele diz que há sim, que podemos defender diferenciações, ok? E aí ele cita o arco-íris, que você vê um arco-íris no céu, mas você define, explica para a criança, ele está lá no céu, você não pode entrar nele e tal. Isso é outra maneira de fazer as coisas todas que ele acusa que nós fizemos de reduzir. Como sair dessa armadilha conceitual? Ele tem umas ideias dele sobre isso. Como em filosofia clínica nós poderíamos ultrapassar essa armadilha conceitual? Em alguns casos não vamos ultrapassar. Vocês sabem que dependendo da área da estruturação de uma pessoa na qual isso ocorre, é como uma garrafa térmica, ela fechou por dentro, não conseguimos entrar mais e ela não consegue se soltar às vezes. No entanto, outras vezes sim, na própria historicidade nós vamos acompanhando e verificamos que essa pessoa que diz lá está o arco-íris ou eis o arco-íris, ao dizer isso ela já entrou no arco-íris, porque ela tem um pensamento, por exemplo, pontiniano, como Maurice Merleau-Ponty, o olho e o espírito, ao ver, tocou. Ao ver, entrou naquilo, já participa daquilo. Ok, para essa pessoa é assim. Então, em filosofia clínica, precisamos ver como a pessoa se estruturou. E aí saberemos melhor, mas isso está longe de alguma exatidão, saberemos melhor uma orientação sobre isso e sobre as derivações disso. Aí ele diz, grandes subdivisões como a de real e irreal são demasiado simplistas para capturar as complexidades do nosso mundo. Há muitos tipos diferentes de eventos e melhor se atribuir realidade a um evento atribuindo-a juntamente com um tipo do que atribuindo absolutamente. Eis uma resposta que ele nos dá. Para Feyerabend, você pode dizer, olha, isto é um tipo de realidade que você está vivendo aqui. Então, nesse tipo de realidade, existe lá o arco-íris, existe você aqui. Ah, ok. Mas há outros tipos de realidade. Eis uma proposta do autor como resposta ao problema. Ele diz, por outro lado, encontramos os grupos mais variados, engajados em uma busca da realidade. E ele diz que aqui há realmente questões muito graves. Vamos às palavras do próprio autor. Essa busca somente faz sentido se o que é real é assumido como oculto, como não manifesto. Há muitas coisas neste mundo que estão escondidas de nós. Um exemplo disso seriam os mexericos, sob nossos próprios hábitos e feitos. Mas a busca da realidade assume que até mesmo os acontecimentos familiares não são o que acontecem, o que parecem ser, e não se escondem num cenário mais genuíno e sólido. Essa suposição é o elo de conexão entre movimentos tão diferentes como o gnosticismo, a física clássica e os vários aforismos produzidos pelos muitos cavalheiros burgueses bem vestidos e que usam gravata, que tentaram revolucionar a poesia, as artes, o teatro e a política. Ele fala que os cientistas e os filósofos aqui no Ocidente assumiram isso com toda a força, entraram nisso com toda para valer nessas questões, agravando tudo isso que ele está colocando. E mostra que filosofia, ciência, movimentos religiosos, ele fala o gnosticismo, passagens do Upanishad, Demócrito, Platão, marxismo, físicos realistas tais como Planck, Einstein, todos eles partilham a convicção de que o mundo manifesto, o mundo em que os seres humanos vivem, agem, divertem-se, sofrem e morrem, tem algumas das propriedades de um sonho ou de uma ilusão. Aí ele cita Einstein. Para nós que somos físicos convictos, a distinção entre passado, presente e futuro não tem outro sentido, senão o de uma ilusão, por mais tenaz que seja. Para Feyerabend, isso é demasiado, grave e demasiado, porque descaracteriza o mundo no qual estamos, como ele disse, com os sentidos plugados, ligados, começa a perder todo o vigor, toda a força, todo o interesse. Vejam que assim colocado parece que Feyerabend está numa ponta junto com uma gama de empiristas e lá na outra ponta estão físicos, cientistas, filósofos com suas teorias, com suas coisas. Onde em tudo isso nós vamos poder encontrar o ser humano com as suas manifestações? A orientação que eu acho interessante aqui é que observemos de maneira diligente, cuidadosa, na historicidade da pessoa, na estrutura de pensamento dela, o que ocorre. Não quer dizer que vamos saber o que ocorre, teremos uma maior proximidade. E nessa maior proximidade poderemos talvez compreender que algumas vezes a pessoa será muito próxima do discurso do Feyerabend, outras vezes não. Para algumas pessoas, dependendo do que elas passam, elas precisam, por exemplo, diminuir a intensidade dos sentidos para poder sonhar, para poder lembrar, para poder ir além dos discursos. Outras vezes não vão precisar conciliar e outras vezes estarão profundamente imbuídas e submersas nos sentidos, deixando as ideias no segundo plano. Por essas e por outras razões, aqui lá na filosofia clínica vocês encontram sensorial e abstrato ligados por uma chave, porque é no consultório que nós vamos saber o quanto uma pessoa está mais para um lado, para o outro, o quanto ela mescla os elementos. E também por isso que, ao invés de colocar o termo unívoco e fim, foi colocado unívocos e equívocos numa mesma linha para que a própria pessoa possa ir modulando isso e possamos acompanhar em conversação com os outros tópicos. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir então. Após a colaboração dos senhores, aliás, muito obrigado, viu? Só faz enriquecer a nossa aula, essas colaborações. Kant, de fato, é um autor com quem o Feyerabend vai ter diálogos, por vezes bem difíceis. Bom, ele havia feito então uma questão, né? Ele disse, olha, esses, Platão, Planck, Demócrito e outros tantos, né, fizeram essas secções todas, colocaram que o que a gente vive aqui é uma ilusão, né, e do ponto da nossa época, da nossa base categorial, você dizer, olha, isso que você vive é uma ilusão, não é propriamente um elogio, né? Então, ele descaracteriza isso que é a essência do que vivemos. Aí o Feyerabend pergunta, como é que puderam chegar a esse ponto? Como é que nós podemos nos convencer de algo assim? Foi um elemento atávico? Foi um elemento social? O que houve? Então ele procura uma aproximação a essa questão, dizendo, de certa forma, isso páginas depois, os cientistas, os artistas e os que propõem uma renovação religiosa são como arqueólogos, que tendo removido camadas de eventos enganosos, aborrecidos, maus, descobrem tesouros inesperados e raros. As entidades desencavadas pela ciência parecem ter uma vantagem adicional. Como se relacionam umas com as outras de maneira legal, podem ser manipuladas ou previstas usando-se estas leis. Novas combinações, novas entidades podem surgir dessa forma no nível fenomenológico. Vou traduzir para vocês o que está acontecendo aqui. As ciências, elas conversam entre elas códigos. Então, uma descoberta na física, vai o pessoal da engenharia para lá e diz, puxa, com essa inovação eu consigo fazer uma ponte duas vezes maior, não é? E duas vezes mais segura, porque você resolveu um problema ligado aos ventos laterais, como aquela ponte linda que une as duas partes da Bahia em Laguna, em Santa Catarina, um dos trechos mais lindos das rodovias do sul do país. Aquilo é uma joia da engenharia, né? Ali eles precisam construir considerando aqueles ventos laterais que no inverno são impressionantes. Pois então, a engenharia conversou com a física. É assim que essas ciências se apoiam e dizem, viram? Não foi aqui a realidade das coisas, não. Foi a ciência do não visto que elaborou todo esse discurso e construiu essa ponte aqui, ó, para vocês. É a realidade que vocês não veem, que é muito maior, que gira átomos, que gira elétrons, que faz isso, faz aquilo. É de lá que vem algo impressionante que faz aqui as pedrinhas se comportarem bem na ponte. É isso que o Feyerabend está dizendo. É assim que valida o discurso de lá para cá. Ele fala, então, mas essas entidades são importantes, isso que a gente escava, né? A arqueologia vai lá, o Joãozinho Vaz citou há pouco, quando estivemos em Israel, visitamos aqueles sítios arqueológicos, né? Ele está falando, essas entidades que surgem do sítio arqueológico, diz o Feyerabend, são importantes, somente se o mundo resultante é agradável de se viver nele. E se os ganhos obtidos com as manipulações mais do que compensam as perdas acarretadas pela eliminação das camadas não científicas. A objeção de que as entidades e as leis que as conectam são reais e de que devemos nos adaptar a elas, por mais sinistras que sejam as suas consequências, isso não tem fundamento. Se deixássemos as camadas não científicas no seu lugar, teríamos sido influenciados por elas, exatamente como somos agora influenciados pela sua substituição. Ou seja, essa ciência do não visto nos diz, olha, purifiquei essa água para você, você pode beber a água agora que eu tirei do lago. Então é nesse sentido, nesse pragmatismo, nessa coisa, puxa, valeu a pena eu ter abstraído, valeu a pena eu ter feito isso. É assim que elas conseguem a validação para descaracterizar e empobrecer este mundo material, na visão de Feyerabend, ok? Outros autores dizem que isso não vai empobrecer, ao contrário, vai fazer aprimorar e ampliar, etc. Cada autor tem um modo de compreender essas questões. Para ele, não tem saída essa questão. Ele diz, não há escape. Entender um assunto significa transformá-lo, tirá-lo do seu habitat natural e inseri-lo em um modelo, em uma teoria ou em uma descrição poética dele. Que é o que o Feyerabend está fazendo enquanto explica isso. E é o que nós fazemos aqui também, enquanto buscamos entender isso. Então, para o autor, não tem saída. Quando você, de alguma maneira, procurar explicar, entender, compreender o que acontece, o que existe, você terá que ir para uma teoria. Terá que ir para um arcabouço, um modelo teórico qualquer, para poder conversar essas coisas. E quanto mais isso tiver fragmentação com relação ao mundo que estamos, quanto mais depor contra o mundo em que estamos, mais nós teremos uma realidade restrita, remota, pobre. Ele diz, os indivíduos e grupos dos quais eu falo recusaram-se a assumir esta abundância pelo que ela é. Entendam, né? Abundância é a cadeira que sai na sua frente, a lua que surge na sua janela. E assim, a abundância está por toda parte, é muito rico. Ele diz que os grupos esses disseram que tudo isso é pobre, precisamos construir máquinas, precisamos fazer coisas, etc, etc, etc. Negaram que o mundo fosse tão rico, o conhecimento tão complexo e o comportamento tão livre como o senso comum. Os ofícios e as crenças religiosas do seu tempo pareciam implicar. Especialmente os primeiros filósofos e cientistas gregos assumiram que o mundo real que haviam introduzido dessa maneira era simples, uniforme, sujeito a princípios estáveis e que eram os mesmos para todos. O mundo real não era desprovido de estrutura, mas novas formas eram usadas para determinar esta estrutura, enquanto alternativas toscas serviam para separá-lo do resto. Ele diz que isso nos alcança e que chega hoje com uma força e com uma propriedade impressionante. Bom, ele fala que, do ponto de vista da filosofia, muitos questionam isso sobre o valor da argumentação lógica e tal, e ele diz, olha, ele bota três argumentos contra isso. Diz, primeiro, não existe somente uma maneira de argumentar. Ele fala, inclusive, que antes de surgir a filosofia, já era comum, o cidadão, a pessoa no dia a dia na Grécia já fazia argumentação. Outra coisa que ele diz, segundo, é a uniformidade do mundo real. Querer que o mundo real seja igual para todos nós, em todos os tempos, em todos os lugares. Ele diz que isso não existe. Terceiro, toda essa abordagem era fundamentalmente incoerente. Ou seja, ele diz que nessas idas e vindas das teorias para isso que nos envolve, que toca a nossa pele, cada vez mais as coisas se tornavam fantasiosas e às vezes bastante complicadas nesse sentido. Ele fala que, no entanto, isso evoluiu e isso acabou construindo o mundo tal qual o conhecemos. Porque daí as coisas foram sendo cada vez mais aprimoradas e tudo ao nosso redor, o barro da terra, o aço, o ferro que há no chão, que depois vai virar aço, nas siderúrgicas, as pedras, a madeira, tudo que está ao nosso redor, passou então a ser modelado por essas abstrações todas, teorizações, e aí mais tarde chegariam aviões, chegariam estradas, automóveis, instrumentos cirúrgicos e tudo que modela o nosso mundo. E cada vez mais essas ideias fizeram valer a força sob esse mundo que ficava cada vez mais encolhidos. Se você contrapor pensamento, por exemplo, de um filósofo que a gente estudou, Baudrillard, com o que estamos vendo aqui, há contraposições interessantes. Em Baudrillard, nós criamos, na verdade, esse mundo cheio de coisas e não empobrecidos, né? Muito rico, a ponto de nos sufocar até. Mas aqui a linha de argumentação do Feyerabend é outra. Ele diz que em tudo isso, a antiga negação da abundância e a inversão completa dos valores afetou a civilização ocidental e, por meio dela, o mundo inteiro. E descobriram, então, novas formas de aliviar a escassez e o sofrimento. Vejam o paradoxo completo. Ele diz, bom, essas teorias disseram, ah, o teu mundo é pobre, o teu mundo é escasso, as coisas não têm aí para você. E aí essas teorias procuraram, depois de elas empobrecerem o nosso mundo, elas se propuseram a enriquecer o nosso mundo com as suas coisas. Para Feyerabend, isso é um paradoxo completo. Daí ele diz que vai voltar agora, como eu disse lá no início, né, por três vezes ele vai retornar essas coisas. Ele diz, como visões que reduzem a abundância e desvalorizam a existência humana podem tornar-se tão poderosas? Quais são os processos que as fortalecem e as tornam plausíveis? Como podemos tratar com essa plausibilidade? Como podemos explicar as sugestões radicais de Parmênides, Einstein e alguns biólogos moleculares para os quais a vida humana como um todo é uma ilusão? Como pode acontecer que o mundo rico, colorido, abundante, que nos afeta de tantas maneiras, tenha sido dividido em dois grandes domínios, um ainda contendo alguma vida, enquanto o outro ressente-se da falta de quase todas as propriedades e eventos que tornam a nossa existência importante? Muito, muito oportuno e muito bom. Por questão de tempo, exclusivamente, eu não vou prosseguir, mas acho que chegamos a um apanhado geral da ideia do Paul Feyerabend quanto à realidade. No workshop de novembro, não nesse de outubro, que é um prefácio, mas no de novembro, que teremos 3 dias, essa obra retorna. Os outros capítulos retornam, aqui nós vimos um terço dela, mas veremos ela na íntegra também, junto com outras obras importantes. O que vemos hoje é mais uma preparação para esses eventos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vemos hoje aqui.